Meu querido Pai, eterno Deus, nesse momento em que estamos aqui reunidos no Teu Santo Dia, diante da Tua presença, te suplicamos, Senhor, que Teu Santo Espírito esteja conosco. Que Tu aceites a nossa adoração, o nosso louvor, compreendendo nossas faltas. E ao abrirmos a Tua Palavra, que Tu possa também abrir a nossa mente e o nosso coração para entendê-la, Senhor. Que tudo que viemos a falar nesse momento seja guiado pelo Teu Santo Espírito, pois é em Teu Santo Nome que nós pedimos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Talvez pelo título você esteja pensando, se for pregar de Adão a Cristo, vamos passar o dia inteiro aqui e não vamos conseguir, né? Mas eu prometo para vocês que eu vou fazer um resumo, né? E eu gostaria de colocar para vocês a experiência de Adão comparando com a experiência de Cristo. Qual a importância de Adão para nós como seres humanos e qual a importância de Cristo para nós como pecadores? Se nós olharmos na nossa Bíblia, no início, no livro de Gênesis, capítulo 1, nós vamos encontrar aqui a criação. Gênesis capítulo 1 fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia nela sobre a face da. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E nós encontramos todo o processo da criação. Desde o primeiro dia até o sexto dia. É interessante nós observarmos, irmãos, que Deus, pelo poder da palavra, tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Ele falou e tudo surgiu. O mar, os peixes, as águas, a separação entre porção seca e porção molhada, que é a água. Ele, pelo poder da palavra, ele criou os astros, as estrelas, o sol, ele separou o dia e a noite. Deus criou os animais, as plantas, a relva, o campo, tudo Deus criou pelo poder da palavra. Mas o homem, a obra-prima da criação de Deus, ele não criou pelo poder da palavra. Deus formou o homem com o poder da sua mão. Ele formou o homem com muito cuidado, com muito carinho. Deus pegou o pó da terra. Podemos imaginar com as mãos de Deus pegando aquele pó. E aquele pó foi misturado à água e ali então ele começou a fazer aquela massa, assim como um pedreiro prepara uma massa para construir uma casa. E Deus preparou aquele barro com muito carinho, com muito amor. E ele formou um grande boneco de barro. Mas aquele boneco de barro estava ali simplesmente como qualquer outro boneco que você faz de barro e ele permanece ali sem se mexer. Não tinha vida. E agora no capítulo 2, Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Não fomos criados à imagem e semelhança dos macacos, como muitos cientistas pregam por aí. Um verdadeiro absurdo, porque não conhece a Bíblia. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E agora Deus sopra nas narinas daquele boneco. E ele se torna um ser vivente. Se torna a obra-prima da criação de Deus. E Deus entrega para o homem tudo o que ele havia criado para que ele pudesse controlar, administrar. Irmãos, e Deus diz que eis que tudo era muito, muito bom. E agora o homem estava ali para administrar o jardim. E nós podemos imaginar, irmãos, se nós formos agora fazer aqui dentro de um gráfico, vamos traçar aqui uma faixa. No princípio, a criação. Havia paz, alegria. Tudo era perfeito, porque não existia ainda o pecado. E eis que tudo era muito, muito bom. E Deus percebeu que o homem vivia sozinho, isolado. Cada animal tinha o casal, a fêmea e o macho, os pássaros, todos. Mas o homem estava sozinho e não era bom que o homem ficasse só. Eis que vou fazer para ele o quê? Uma companheira. E Deus então formou a Eva. Adão tinha aproximadamente 4 côvados de altura. Era um homem gigante, era perfeito. Eva batia no ombro de Adão. Era a mulher mais perfeita da face da terra. Também era a primeira. Mas era perfeita porque havia sido formada e criada por quem? Por Deus, porque Deus é perfeito. E não havia ainda o pecado. Mas, irmãos, agora nós vamos encontrar aqui algumas recomendações. Como pai, todo pai muitas vezes fala para os filhos: meu filho, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode viver assim nem assado, porque não é correto. E agora nós vamos encontrar, irmãos, exatamente na palavra de Deus, no livro de Gênesis, a partir do capítulo 2. Quando Deus falou para Adão e Eva. Aqui no capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, a boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal. E saía do rio Éden, para regar o jardim, e ali se dividia, e repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom também, e se encontraram ali bidélio, a pedra de ônix. O segundo rio chamava-se Gion, é o que circundava a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria, e é o quarto, é o rio Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Agora vem a ordem de Deus: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Irmãos, aqui nós encontramos a ordem de Deus falando para o homem. Porque eles haviam sido criados perfeitos, e se não tivesse existido, entrado o pecado, eles viveriam eternamente perfeitos. E agora eu quero completar aqui um ponto interessante. Muitas pessoas, por falta de conhecimento, afirmam que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden porque praticaram o ato do sexo. Isso é uma grande mentira, uma grande barbaridade. Sabe por quê? Porque na própria Bíblia, quando Deus formou a mulher e entregou a mulher para Adão, o que foi que Deus disse para eles? Crescei-vos, multiplicai-vos e enchei toda a terra. Deus estabeleceu primeiramente o casamento entre o homem e a mulher no Jardim do Éden. Deus não estava estabelecendo ali uma igreja, um rótulo de uma igreja, mas Ele estava estabelecendo ali a família, a primeira família na face da terra. O homem e a mulher, Adão e Eva. E com o casamento que foi feito por Deus, eles estavam livres para procriarem, ter seus filhos. E os filhos de Adão e Eva iriam nascer e iriam crescer por toda a eternidade, se não tivesse existido o pecado. E aquela árvore da ciência do bem e do mal, que Deus havia falado para eles que eles não deveriam comer. Agora nós vamos encontrar, no capítulo 3, a astúcia de Satanás. E aí nós encontramos a queda do homem e da mulher, de Adão e Eva. O pecado, no capítulo 3. A partir do versículo 1, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não, comerei de toda a árvore do jardim? Não. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Observe aqui uma coisa, irmãos, que Deus estava dizendo para eles, não era só comer, não, irmãos. Eles não poderiam nem tocar no fruto. Mas a serpente disse: não, bobagem. Deus não quer que vocês comam desse fruto, sabe por quê? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Realmente, Adão e Eva, quando comeram do fruto, eles não morreram. Mas eles perderam a vida eterna, a eternidade. E Eva comeu do fruto. E ela então levou o fruto para Adão. E muitos historiadores dizem que Adão foi um suicida, porque ele poderia não ter comido do fruto. Só Eva poderia já tinha comido. Mas como ele era esposo, como ele era companheiro, era cúmplice dela, estava junto com ela, ele então resolveu comer. E ao comer do fruto, nós encontramos aqui a queda do homem. Nesse gráfico nós vamos encontrar aqui a queda do homem, que foi a entrada do pecado. E o pecado, irmãos, causou separação entre Deus e o homem. Porque Deus vinha todas as tardes no jardim para se reunir com Adão e Eva, contemplar a criação, a obra-prima da criação. Mas quando eles pecaram, surgiu o que então? Uma nuvem negra de separação entre o homem e Deus. E essa separação, irmãos, levou o homem e a mulher a perceberem que estavam nus. E eu pergunto a vocês, por que que eles não haviam percebido que estavam nus antes do pecado? Por quê? Porque eles estavam revestidos pela glória de Deus. E quando eles pecaram, essa luz foi retirada da vida deles. E eles agora estavam vivendo nas trevas do pecado. E eles correram para colher folhas de figueira para fazer roupas. E quando Jesus chegou no jardim do Éden, disse: Adão, onde estás, Adão? E eles estavam escondidos de trás das árvores, né? E eles saíram cabisbaixo, assim como um filho que desobedece o pai, que faz uma coisa errada, né? E o pai chama e eles vão lá de cabeça baixa, envergonhados. Por causa do pecado. Porque o pecado causa o quê? Vergonha. E agora, Deus disse: Adão, o que aconteceu, Adão? Ah, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ele botou a culpa na mulher. E Deus olhou para Adão e Eva e disse: não. Não foi a mulher que eu te dei, Adão. Mas foi a tua falta de fidelidade, a tua falta de fé. Irmãos, e Deus agora faz o que, irmãos, para Adão e Eva? Deus
coloca sobre eles pele de cordeiro para cobrir a nudez de Adão e Eva. Irmãos, e aquela pele de cordeiro, irmãos, que estava sendo colocado no corpo de Adão e Eva, representava, irmãos, o corpo, o sangue de Cristo que havia de ser derramado para resgatar o pecador. E é interessante observarmos, irmãos, que por causa do pecado, a separação sempre colocava o homem para baixo. A tendência do homem era sempre descer. Primeiro ponto, eles foram expulsos do jardim. Eles não mais tinham direito de ficar no jardim. Depois que foram expulsos do jardim, Deus disse, tu agora vai ter dores de partos, tu vai sofrer, e tu vai comer o pão do suor do teu rosto, tu vai ter que trabalhar para poder viver. E para a serpente, Deus disse para a serpente, tu agora vai rastejar pelo chão, tu vai comer pó. Tu ferirá o calcanhar e ele te ferirá a cabeça. Observe, irmãos, que naquele tempo, então, se a serpente agora tinha que rastejar e comer pó, a serpente tinha asas. A serpente voava. Porque a serpente era perfeita, ela não era má. Mas uma coisa eu quero deixar bem claro para vocês, irmãos. É que com o pecado de Adão e Eva, não foi só a humanidade que sofreu as consequências. A natureza inteira foi alterada na história do universo. Porque os animais passaram a ser ferozes, passaram a ser carnívoros. A natureza toda ficou alterada por causa do pecado do homem. E ao longo da história do ser humano, irmãos, o homem estava sempre descendo, sempre para baixo. Veio os primeiros filhos de Adão e Eva, que era para ser uma bênção, se tornou uma tragédia. Caim matou Abel. Primeiro homicídio na face da terra. E por aí vai a história da humanidade, irmãos. Deus procurou preparar o seu povo para a terra prometida. Deus estava sempre junto com o povo. Deus sempre procurou ter o seu remanescente para que eles pudessem viver ao lado de Deus. Mas havia uma separação, o pecado estava diante do homem e de Deus. É interessante observarmos, irmãos, que por causa do pecado, Deus teve que destruir o mundo pela primeira vez. E com a destruição do mundo, irmãos, a humanidade mais ainda foi para baixo. Da humanidade inteira, somente 8 pessoas foram salvas, que foi chamado os remanescentes de Deus, para poder conseguir a humanidade progredir conforme a vontade de Deus. Todo o conserto que Deus havia feito com o homem estava voltado para a salvação da humanidade. Mas o homem por si só, ele jamais poderia se salvar. Porque o pecado da humanidade só poderia ser removido mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E agora, irmãos, o ser humano chega no ponto mais baixo aqui. Esse é o ponto mais baixo que o ser humano pode chegar. Deus fez todo tipo de conserto com a humanidade. Eles pediram um rei, Deus deu rei para eles. Deus libertou o povo do cativeiro egípcio, colocou eles sobre eles a nuvem à noite para que eles se tornassem uma nuvem, uma luz para clarear o povo. De dia essa nuvem protegia do raio do sol. Deus mandou o maná do céu para alimentar o povo. E o povo disse, Senhor, nós estamos fartos do maná, nós queremos carne, estamos com saudade das panelas do Egito. E Deus disse, querem comer carne? Então vão comer carne. Mas irmãos, que povo. Mas Deus estava sempre ao lado desse povo. Porque Deus amava o povo. Deus fez todos os consertos possíveis com a humanidade. Mas somente um conserto seria capaz de restaurar o pecador. Qual é o versículo mais conhecido da Bíblia, irmãos? O adventista que não souber esse versículo não entra no reino dos céus. São João 3,16. Vamos todos dizer juntos? Vamos lá? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Prezados irmãos, Deus então faz o concerto de São João 3,16. João 3,16. E esse concerto de João 3,16 representava o que, irmãos? A vinda de Cristo lá do céu. Jesus deixou o trono da glória, se revestiu de um homem, se revestiu da humanidade, e veio ao ponto mais baixo que o ser humano se encontrava, no pó da terra. Para que Deus pudesse resgatar o homem, ele tinha que se transformar num ser humano, assumir a forma humana, sentir as mesmas fraquezas, os mesmos problemas, as mesmas tentações que o ser humano sente. E agora, Jesus deixa o trono da glória e vem para a terra. Para dar o seu sangue, para resgatar o homem, o pecador. Porque somente através do sangue de Cristo é que o homem seria resgatado. São João 3,16 é o versículo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Livro de João, no capítulo 1, nós encontramos todos encontraram? Livro de João, capítulo 1. O que é que diz a nossa Bíblia, irmãos? João, capítulo 1. Diz assim, todos encontraram? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. E o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Aqui está a confirmação de Jesus. Cristo estava no trono da glória. E ele estava no princípio com Deus, desde a época da criação. A Bíblia afirma bem claro isso daí. Ele estava no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Deus é tão maravilhoso, é tão misericordioso, que antes de criar o mundo, antes de formar o homem, Deus já havia traçado o plano de restauração do homem, caso ele pecasse. A vinda de Cristo a esse mundo já estava traçada por Deus antes da fundação do mundo. Mas somente se o homem pecasse. E o homem pecou. E por causa do pecado, o homem desceu ao ponto mais baixo que o ser humano pode se encontrar. Somente um Deus transformado, somente um Deus revestido da capacidade de de ser humano, para sentir as mesmas fraquezas, as mesmas tentações, as mesmas condições humanas, poderia vir resgatar o ser humano. Prezados irmãos, Deus não poderia mandar os anjos para vir resgatar o ser humano, o pecador. Porque o plano de Deus era que Jesus assumisse a forma humana e viesse a esse mundo. Agora, irmãos, vejam que Deus maravilhoso. Jesus veio a esse mundo, irmãos. Morrer não foi pelos anjos. Ele veio a esse mundo morrer por nós, por mim, por você, seres humanos, pecadores. Nós temos mais valor para Deus do que os anjos. Porque esse Deus que morreu na cruz não foi pelos anjos que ele morreu, mas ele morreu por mim e por você. Nós temos mais valor diante de Deus do que os anjos. E agora Jesus veio a esse mundo. E agora ele veio a esse mundo exatamente para morrer por todos nós. E ele diz assim: eu vim a esse mundo para que tenhais o quê? Vida, mas vida em abundância. Filho, dai-me o teu coração. Crê em mim e será salvo tu e toda a tua casa. Eu vim para que tenhais vida, para que tu possas sair desse lamaçal de pecado em que tu se encontra. Eu vim resgatar a obra-prima da criação que foi criada lá no Jardim do Éden. E agora eu faço uma comparação que você vai entender. Quando Adão foi criado, ele foi criado aproximadamente com 4 côvados de altura. Era homem gigante, Eva batia no seu ombro, era tudo perfeito. E agora, por que nós temos pessoas raquíticas, pequenas, feias, barrigudas, que nem eu? Por quê? Pessoas carecas. Né, Carlinho? Por quê? Por que o ser humano hoje, a altura média, é 1,70m? Por quê? Consequência do pecado. Mas, irmãos, agora eu quero dizer uma coisa para vocês muito importante. Jesus veio a esse mundo, a essa terra, para resgatar o ser humano. Ele morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. No terceiro dia, Jesus voltou para o ponto em que ele antes estava, o trono da glória. Após 40 dias que esteve na terra após a ressurreição, ele foi para o encontro com o Pai. E São João 14, ele fala: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito. Eu vou para o Pai preparar-vos um lugar. E se eu for para o Pai, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, sejais vós também. Irmãos, olha aqui a promessa da volta de Cristo. Volta de Cristo. Ele vai voltar. Mas agora tem um ponto que eu quero colocar para vocês. Mais importante ainda. Quando Jesus voltar pela segunda vez, Jesus não vai vir ao primeiro ponto em que ele veio a primeira vez. Não. Ele não vai vir. Jesus vai descer do céu e vai ficar sobre nuvens. E ele vai voltar para buscar os salvos, os filhos, os fiéis, aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador. E para que eu e você possamos ir para o céu com Cristo, nós não podemos jamais permanecer na mesma condição em que estávamos quando Jesus esteve aqui pela primeira vez. Porque se nós permanecermos na mesma situação em que estávamos quando Jesus esteve aqui pela primeira vez, nós não iremos para o céu. Para que possamos encontrar com Cristo aqui, é necessário que eu e você comece a subir os degraus da santificação. E o degrau da santificação passa por um processo de consagração. Se não tiver consagração na nossa vida, Se nós não conseguimos dar os primeiros passos no degrau da santificação, irmãos, nós vamos permanecer estagnados como a água parada. E água estagnada, irmãos, apodrece. Cheira mal. É foco de mosquito, de insetos. E é isso que Satanás quer. Que nós permanecermos, fiquemos aqui, nessa condição, e jamais consigamos dar os passos do degrau da santificação. E os degraus da santificação, irmãos, primeiramente requer o quê? Primeiro passo da santificação, arrependimento. Tem que haver primeiramente o arrependimento para você dar os primeiros passos da santificação. Depois do arrependimento vem o outro passo, que é consagração. Você se arrepende e consagra a sua vida a Deus. Diante do arrependimento e da consagração, você começa a subir os degraus, buscando mansidão, humildade, fidelidade, longanimidade, paciência. E tudo isso é um processo que não acontece da noite para o dia. É um processo que requer de você mansidão, paciência, longanimidade, fidelidade, para que você possa alcançar os degraus da santificação. E no final você vai alcançar a glorificação. Por que que é importante você dar os passos da santificação? Por que que é necessário você subir essa escadinha da santificação rumo à glorificação? Porque se você não conseguir sair desse estágio que você se encontrava quando Cristo esteja aqui pela primeira vez, se você não conseguir subir os degraus da santificação rumo à glorificação, você não vai para o céu. Não adianta eu dizer que sou adventista do sétimo dia, que eu devolvo o dízimo, que eu venho à igreja na quarta, no domingo, no sábado, que eu sou um cristão, se eu não estiver exercitando esses degraus de santificação. E os degraus de santificação passam por uma transformação. Primeiramente o arrependimento. E junto com o arrependimento vem a consagração, com jejum, com oração, estudo da palavra de Deus. Então você começa a dar os primeiros passos. Mas agora eu quero colocar para vocês uma coisa. É que esse Deus, ele é tão maravilhoso que ele diz, olha, tu vai ter que subir os degraus da santificação, mas tu não vai subir sozinho. Eu serei contigo. Eu te ajudarei, eu te tomarei pela mão e te levarei. Não importa qual seja a condição de vida que tu vive, o teu pecado, ainda que teus pecados sejam vermelhos como a escarlate ou carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Mas se tu entregares o teu coração e a tua vida a mim, se tu saíres dessa condição em que tu estás e começar a subir os degraus da santificação, é bem verdade que quando nós começamos a dar os primeiros passos, Satanás não vai gostar. Ele vai querer que você permaneça lá embaixo, porque ele não quer que você se salve. Você vai passar por provações, por tentações, por dificuldades. Mas se você consagrar sua vida a Deus, se você estiver firme ao lado de Cristo, segurando na mão de Cristo, você vai alcançar a santificação. Irmãos, quão maravilhoso é você poder subir os degraus da santificação. E o que é mais importante, irmãos, é que quando você passa por esse processo e que você começa a subir os degraus da santificação, você não vai subir sozinho. O Espírito Santo vai estar ao teu lado. E Deus espera que você não suba sozinho, que você leve outras pessoas com você. Aí entra a família, entra o marido, o esposo, os filhos, as filhas. Através da sua consagração, a consagração da família, o lar. E eu gostaria de saber nessa manhã, quantos gostariam de dizer, ó Senhor Jesus, eu preciso consagrar minha vida a Ti. Eu preciso subir os degraus da santificação. Porque eu sei que se eu não subir os degraus da santificação, e alcançar a glorificação, eu não irei para o céu contigo, Senhor. Porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, irmãos, nós recebemos ali a justificação com a morte de Cristo. Mas a morte de Cristo na cruz somente não basta para que eu e você seja salvo. É necessário que eu aceite a Jesus como o Senhor da minha vida. Que eu entregue a minha vida para Ele e que diga: Senhor, aqui estou eu, usa-me. Eu não quero viver como eu vivia antes, eu não quero estar nessa situação que eu vivia antes, eu quero subir os degraus da santificação. E para isso eu preciso, Senhor, de Ti, da Tua ajuda. São João capítulo 15, no versículo 5, a última parte, o que que diz lá? São João 15, capítulo 5, a última parte, o que que diz? Irmãos, eu não ouvi, eu quero ouvir bem alto. Irmãos, aí está a resposta para subir o degrau da santificação. O próprio Jesus diz para nós: porque sem mim nada podeis fazer. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai conseguir chegar ao Pai se não for por mim. Ninguém vai alcançar a glorificação se não for por mim. Ninguém vai conseguir entrar pelos portais da Canaã Celestial se não for por mim. E o que precisamos fazer, irmãos? Subir os degraus da santificação. E os degraus da santificação requer consagração. Na sexta jornada, irmãos, eu acho que vocês já leram. Que linda visão que a irmã Luat teve do encontro dos dois Adões. No céu, irmãos, Adão diante de Jesus. O primeiro Adão e o segundo Adão. O Adão matéria e o Adão espiritual. E agora, Adão, ao contemplar a Jesus com as suas mãos e os seus pés furados, por causa do meu, do seu e do nosso pecado, por causa do pecado de Adão, Adão se ajoelha diante de Jesus e pede perdão. E Jesus disse: não, te levanta. Porque eu também morri por ti. Foi por ti, Adão, que eu morri. Para que a obra-prima da criação de Deus pudesse ser resgatada. Porque tu foste feito à imagem e à semelhança de Deus, não à imagem de Satanás. E eu dei a minha vida para que tu pudesse ser resgatado, Adão. Para que tu pudesse entrar na Canaã Celestial pelas portas. Você deseja dizer nessa manhã: Senhor, eu quero consagrar minha vida a Ti. Eu preciso subir os degraus da santificação para alcançar a glorificação e morar contigo por toda a eternidade. Se esse é o seu desejo, eu gostaria de vê-lo de pé. Amém? Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Vamos cantar o hino Sempre de Jesus. E ao cantarmos esse hino, você faça uma meditação, reflita. Se você não conseguiu ainda subir os degraus da santificação, se você não conseguiu ainda subir o primeiro degrau, não importa. O importante é que você, a partir de hoje, diga: Senhor, eu quero subir os degraus da santificação. Isaías, capítulo 65, ele fala: ó Israel, levanta-te, sai do lugar em que tu estás, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Que a glória do Senhor possa nascer sobre você, sobre mim, sobre nós. Sempre de Jesus.
Se não quer funcionar, não tem problema. Eterno Deus e amantíssimo Pai, Criador dos céus, da terra e o mantenedor de todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, porque Tu fizeste um pacto, o pacto da eternidade. Ao dar o Teu Filho para morrer na cruz, por seres humanos, pecadores, fracos, assim como eu e você, Senhor. Tu vieste a esse mundo para que nós pudéssemos ter vida, vida em abundância. Tu vieste derramar o Teu sangue para resgatar a cada pecador, Senhor. E agora, querido Pai, diante da Tua promessa de voltar para nos buscar, nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu esteja conosco a cada dia, a cada momento de nossa vida, nos ajudando a subir os degraus da santificação, para que possamos, Senhor, alcançar a glorificação e naquele grande dia podermos encontrar contigo na nuvem do céu, Senhor. Abençoa cada lar aqui representado, Senhor. Abençoa cada mãe, a cada pai, a cada filho, a cada filha. Senhor, o inimigo, ele sabe que pouco tempo lhe resta e ele está trabalhando mais e mais para destruir os lares, as famílias. Porque ele sabe que os lares, as famílias, são os alicerces da Tua igreja, Senhor. Não permitas que isso venha a acontecer, Senhor. Se por algum acaso ele obteve alguma vitória, Senhor, que essa vitória seja passageira. Que logo, logo, Senhor, muito em breve, possa reinar a paz, a alegria e a felicidade, assim como era no princípio da criação, Senhor. Querido Pai, nos concede um restante de sábado feliz na Tua companhia. Nos guarda e nos protege, nos salva para o Teu reino e companhia de nossas faltas. Queremos consagrar a nossa vida inteiramente a Ti, Senhor, hoje e sempre, em Teu santo nome. Amém, Senhor.